corações, que você possa ouvi-lo nessa noite, que você possa receber essa palavra com uma palavra revelada ao teu coração em nome de Jesus, amém? Se você está com a tua Bíblia, está com a tua palavra, abre aí em Marcos, de pé ainda. Está estranho esse som aqui, não está não? Estou estranhando isso, mas tudo bem. Está ouvindo bem aí? Está dando eco? Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, fácil de achar. Aleluia. É algo bem conhecido de todos. Fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Eu acredito que a maioria de vocês conhece a palavra. Marcos capítulo 2 diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem havia nos lugares junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Verso 3 diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam, que conversavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Diga assim: glória a Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Fala conosco, Senhor. Abastece o nosso coração, supre as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, nós estamos num ambiente profético, nós estamos num ambiente favorável ao milagre, nós estamos num lugar onde Jesus quer operar, mas muitas coisas nós pedimos e não acontecem, muitos pedidos nós fazemos e eles não se realizam. Nós já profetizamos que o ano que vem será o ano da expansão, e nós vivemos pela fé, aquela fé que Jesus viu naqueles homens, para que o milagre acontecesse e fosse impulsionado. A fé mexeu com Jesus. Mas eu quero falar algo além, algo que nós não estamos acostumados a ver nesse texto. Eu quero falar sobre um pouco sobre esse paralítico, essa pessoa dependente, precisando, essa pessoa necessitada de um milagre. Nós vimos testemunhos, e tantos de vocês estão fazendo campanha porque precisam, porque necessitam de um milagre. E o que eu preciso fazer para que ele aconteça? Fazer a campanha, ter fé, mas eu preciso entender algo que está muito claro nessa mensagem. E eu quero fazer uma comparação com a tua necessidade e de um homem de Deus. Como você está fazendo a campanha, um dia, um homem que nós conhecemos, que ele era segundo o coração de Deus, lá no Salmo 40, verso 1 e 2, ele declara algo que alguém declarou aqui agora há pouco. Ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. E ele diz assim no verso 1 ainda: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No verso 2, assim, e ele me tirou do fundo, do poço de lama, de um tremedal de lama, depende da versão. Queridos, esse mesmo Deus que ouviu a Davi, ele só ouviu a Davi, que era um rei poderoso, no seu tempo, o homem mais poderoso da terra, porque ele teve uma atitude. Primeiro, é reconhecer a necessidade, é entender que nós precisamos e dependemos de Deus, mas às vezes mais do que isso, nós precisamos ser humildes em reconhecer que nós precisamos de ajuda. Eu já tive essa necessidade, tive que reconhecer que pela força do meu braço, pela capacidade da minha inteligência, eu não tinha condições. Eu precisava de Deus. E só depois, através da minha humildade, ou através da simplicidade de Davi, ele chegou muito simples, reconhecendo essa necessidade, declarando, e já sendo grato. Nós costumamos ser gratos no final do ano, ou só depois que recebemos o milagre. Queridos, nós podemos antecipar isso e mexer com o coração de Deus, e mover, fazer com que os olhos dele realmente vejam a nossa situação, percebam a nossa necessidade, perceba a pressa, a urgência da nossa necessidade. Quando nós nos humilhamos desse jeito, nós vemos um Deus nos atendendo de uma maneira diferente. E Davi, esse é meu exemplo hoje. Não depende da tua situação financeira, porque Davi era um homem rico, mas ele reconheceu que estava passando dificuldade. Ele era um homem que tinha exércitos, mas ele sentiu, ele declarou, ele entendeu que ele estava inseguro. Ele morava num castelo, mas ele sentiu desprotegido. Ele sentiu o mal cercando ele. Talvez você esteja sentindo isso hoje, talvez você passou isso por esse ano, e as coisas não se resolveram ainda. Eu quero dizer que mesmo homens poderosos como Davi, precisaram reconhecer isso. Sabe quando, quando Moisés sai do Egito e vai em direção a terra prometida, quando ele é levado a uma batalha muito grande, quando ele precisou enfrentar inimigos, ele precisou de ajuda. E lá em Êxodo 17, 12, diz que enquanto esse homem orava, o exército do Senhor prevalecia. Enquanto ele se mantinha forte, o exército de Deus vencia a batalha. Mas houve um momento que ele se cansou, houve um momento que ele precisou de ajuda, e ele reconheceu isso. Talvez não tão grave quanto o paralítico, mas dele dependia a vitória de uma multidão, de um povo, de uma nação. E aí ele precisou de ajuda de Arão e Ur. Esses homens seguravam o braço de Moisés, e ele foi humilde para reconhecer que ele precisava de ajuda. Ele aceitou a ajuda, ele entendeu que ele dependia disso. No Novo Testamento, nós temos lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, aquele homem que estava sendo, foi largado na rua, abandonado, ele precisava de ajuda. Mostrou que ele dependia e aceitou ajuda, e ele aceitou não só a ajuda de ser salvo, mas ele foi conduzido para algo maior ainda, foi alimentado, cuidado. É isso que Deus quer fazer conosco, e Deus está sondando o meu coração e o seu, para que deixemos de lado o orgulho, a soberba, para que deixemos de lado a nossa sabedoria e aceitemos a do Senhor. Como que você passou esse ano? Como que você está se preparando para o próximo ano? se nós como igreja, como povo de Deus, temos essa ideia, a mesma ideia que Deus tinha para Moisés de ampliar a sua tenda, assim Ele tem para nós. E Deus se agrada de um coração humilde, de um coração que obedece, de um coração que está sempre pronto para servir. Então, quando eu vejo essa parábola do paralítico e vendo um milagre acontecer, eu vejo, eu preciso de ajuda sim. Agora, o que acontece é que eu peço muitas vezes um milagre, como aquele paralítico estava precisando, como aquele homem estava necessitado. E que milagre esse homem precisava, senão de ser curado, senão de ser restaurada a sua saúde, como pedimos pela Antonella hoje, e eu creio que ela vai ser restaurada. Mas muitas vezes o que nós verdadeiramente precisamos, só Jesus conhece, e muitas vezes não recebemos exatamente aquilo que pedimos, mas recebemos aquilo que é mais importante para nossas vidas. E no caso do paralítico, era a salvação. Você concorda comigo? Que muitas vezes nós pensamos no agora, no hoje, nesse mundo. Sim, Senhor, eu preciso de ter saúde, eu preciso receber as minhas dívidas, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso receber os meus créditos. Muito importante isso, é necessário, é bom, e nós precisamos disso. Mas não podemos esquecer da salvação. E é por isso que nós cristãos sempre devemos estar gratos, porque apesar de, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que a justiça do Senhor, eu sei que o seu cajado me consola, eu sei que a palavra dele me conduz a verdes pastos, a lugares muito melhores do que eu posso imaginar. E esses lugares são mais importantes para o Senhor. E Ele se revela dessa maneira. E diz para o paralítico, perdoados estão os seus pecados. E aquilo incomodou as pessoas. E as pessoas se incomodam mesmo, quando vem um milagre acontecer em nossas vidas. E o contrário do que acontece aqui, da humildade, da simplicidade, a inveja vem, a soberba aparece. E aqueles que podiam estar aproveitando esse milagre, e junto com esse paralítico, se achegarem a Deus, perdem essa oportunidade. Será que nós não perdemos algumas oportunidades nesse mundo? Queridos, nós precisamos expandir, nós precisamos crescer, porque há um propósito sobre as nossas vidas. Não é porque declara simplesmente, a igreja sonha, acorda pela manhã, eu sei que a igreja vai crescer. Não, é porque há um propósito em nossas vidas. E da mesma maneira que nessa passagem que aconteceu, quando o paralítico desce, Jesus olha a fé deles. Aquele paralítico conta na história que ele tinha 4 amigos, 4 pessoas que o ajudaram, porque por si só ele não chegaria até Jesus, mesmo crendo. Eu pergunto para você, se você estiver precisando de ajuda hoje, você tem alguém que, algum amigo, você teria 4 amigos para te ajudar, para te socorrer? Esse homem tinha. O ano que vem, eu quero lembrar vocês que não será um mar de rosas. Nós teremos muitos períodos, e poderemos ter, e vamos ter, períodos em que vamos precisar de ajuda sim, e precisamos ser humildes desse jeito. Mas também teremos oportunidades de ajudar a muitos. Qual a tua disponibilidade? Se o teu amigo está do teu lado, se o teu vizinho está do teu lado, depender da tua ajuda, você está pronto para ajudar? Como aqueles homens estavam? E não foi simples a ajuda deles, não. Tiveram que carregar aquele homem. E eu estou me vendo um dos 4 carregando aquele homem. Aí, Diógenes, é o seguinte, chegamos lá, mas não dá para chegar, tem muita gente. Minha parte eu fiz, está aí o cara, se vira. Carreguei ele até aqui. Nós não somos assim? E agora vai ter que subir umas escadas e levar ele até lá em cima, no telhado. ó, até lá eu vou, depois é por conta de vocês. Mas três não desciam esse homem, porque não era só subir com ele, tinha que fazer um buraco no telhado ainda. Eu não vou fazer buraco na casa dos outros, já é a terceira desculpa que eu estou dando. Sabe qual é a mais difícil de todas? É que a hora que baixasse, a hora que conduzisse aquela pessoa que está precisando de ajuda, e Jesus olhasse para mim, que fé que ele encontraria? Será que eu agradaria o coração de Jesus? Você está sendo chamado para ajudar muitas pessoas o ano que vem. Pastor, estou precisando de ajuda eu. Estou com meu problema financeiro, estou com problema de saúde, estou com problema... Você acha que eles não tinham? Você acha que eles não passavam por dificuldade? Você acha que eles eram milionários? Você acha que Davi, com todo o dinheiro que tinha, não precisou de ajuda? Eu quero dizer para vocês que para nós podermos crescer, nós vamos ter que ser muito iguais a esses amigos, prontos a ajudar. Esse coração que Jesus quer ver em nós, humilde para receber, mas também servo para ajudar. Os milagres acontecem também porque as pessoas nos conduzem. Um dia eu precisei de ajuda, minha casa estava caindo, arrebentada, eu estou dizendo a minha família, e alguém entrou na minha casa e levou esse amor de Deus. Eles não precisavam estar lá, eu não paguei nada por isso, não. Foi o amor de deles pela palavra. Foi o conhecimento que eles tinham da palavra que os levou até a minha casa. E o pouco que eles tinham foi o suficiente para que minha casa fosse salva. Foi o céu depois que eles foram lá em casa? Não! Dificuldades vieram. Provas continuaram acontecendo. Mas uma das melhores partes que eu posso dizer da minha vida foi quando eu aprendi a servir ao Senhor. Quando eu comecei a entender que eu estava não só sentado nessa cadeira, eu estava participando de um plano, de um propósito, de algo que o Senhor já tinha para a sua igreja, e eu me senti igreja, porque igreja é isso, igreja é comunhão, igreja é interceder um pelos outros, é se preocupar, é ter compaixão. Aqueles homens tiveram compaixão daquele paralítico. Queridos, se nós vamos crescer, se nós temos esse objetivo, nós precisamos entender que precisamos e vivemos em comunidade. E muitas vezes, aquele que está ao meu lado, está muito mais carente do que eu. Não estou falando de dinheiro, estou falando de atenção, estou falando de direção, estou falando de mostrar o caminho, dizer, abra teus olhos, Diógenes, você está indo para o buraco, olha o que você está fazendo. E até eu entender, errei muito ainda, mas a misericórdia de Deus me alcançou, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu sim, eu quero servir ao Senhor, e eu aprendo, lá em Tiago capítulo 5, 16, assim, somos encorajados a confessar nossos pecados uns aos outros, e pelos outros, para sermos curados. Queridos, muitas vezes você não precisa estar dependendo do Senhor, propriamente dito, e ir num culto, você precisa estar junto com os outros, pedir perdão para ser curado, e isso está travando a sua vida, está impedindo de você romper o teu orgulho. Como que você está nessa questão? Paulo, quando fala aos Gálatas, diz assim, levai a carga uns dos outros, porque haverá momentos que nós vamos estar rastejando. Eu tive que ser carregado, eu tive que ser realmente levado, porque eu não tinha condição de andar, e Deus colocou amigos na minha vida, irmãos que me amaram, e eu tive que reconhecer minha pequenez, minha fraqueza, que eu sozinho não conseguiria. E Deus foi restaurando a minha sorte. Sabe quando nós vemos Salomão nos explicando em Eclesiastes que é melhor ser dois do que um? É justamente isso. Porque haverá momentos em que eu posso fraquejar. E esses momentos não são poucos. São muitos. E aí eu tenho minha esposa, aí eu tenho meus filhos, aí tem meus colegas de célula. Isso me ajuda. Queridos, o quão bom é você chegar depois de um encontro, depois de uma reunião, e olhar na carinha de todos e dizer: vencemos juntos. Não fui eu, não foi você, mas foi Cristo que nos usou a levar aquele paralítico, a ser ajudado no momento que eu não via saída. E esse é o momento de você refletir. Sim, eu preciso ser ajudado, mas também sim, eu posso, eu preciso ajudar alguém. E Deus coloca pessoas que precisam ser ajudadas ao nosso redor, pode ter certeza. Você vai precisar olhar para o lado, você vai precisar abrir os seus olhos. Como que eu faço isso, pastor? Eu preciso ser capacitado, eu preciso ser orientado, é verdade. Tome posse do que Salmo 1 nos diz. Sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Senhor realmente quer nos dar abundância. Porque Ele vê seu povo vivendo o melhor. João 10 diz isso. Que mesmo que o inimigo esteja aí tentando tirar o que puder de nós, o Senhor quer te dar uma vida boa, agradável. Mesmo que você passe por dificuldade. Eu quero dizer para vocês que esses exemplos, de tendo necessidade e também ajudando, eles colaboram e nos mostram que eu posso ser melhor o ano que vem. Mas eu pergunto para você, será que precisa terminar o ano para nós sermos melhores? Nós temos quantos dias pela frente ainda? Nós temos quantos minutos, quantas horas? E aí eu gosto quando Marcos diz para nós que nós fomos chamados para pregar o ano aceitável do Senhor. E quando começa o ano aceitável do Senhor? Quando termina o ano aceitável do Senhor? Se você não sabe, o ano aceitável do Senhor começa quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E só vai terminar quando eu me encontrar com Ele nos céus. Esse é o ano aceitável. O tempo dEle é diferente do nosso. Então, até Ele vir, eu tenho um propósito, pregar esse ano aceitável. E quando Ele diz isso, Ele não diz se eu tiver ou não saúde, se eu tiver ou não dinheiro, se eu tiver ou não carro, não. Quando eu conheço Jesus, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever de servir ao Senhor e falar desse nome para todos, porque nesse nome há salvação, porque nesse nome há cura, nesse nome há redenção. Quando Davi diz assim: esperei no Senhor. Esse esperei está em hebraico e ele quer dizer muito mais do que esperar. Ele quer dizer assim: eu tive esperança da certeza que eu seria salvo, que eu seria ouvido. Essa esperança e esse esperar precisa estar no teu coração. Porque primeiro, nós vamos precisar de ajuda. Segundo, nós vamos precisar ajudar os outros. Você está pronto para isso? Porque muitas vezes nós estamos prontos para receber o melhor do Senhor, mas às vezes não queremos dar o melhor do Senhor. E hoje Ele te chama a isso. Se você quer crescer, se você pensa em expandir, eu quero dizer que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo já te capacitou a fazer isso. E nós vamos crescer investindo no reino de Deus, nas pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Ele espera de mim e de você.
É isso que ele tem feito esse ano todo. Eu não estou dizendo para você abrir uma célula. Eu estou dizendo para você servir o Senhor. Se tocar o teu coração, faça isso. É uma maneira. Esses dias eu estava visitando uma família, a pedido de um discípulo. E eles não são convertidos. Aí falei para eles, escute, você não quer participar de um retiro? Ah, esse eu quero. Então, que nós, às vezes, na nossa linguajar de crente, nós assustamos as pessoas. Você permite que a gente venha fazer uma oração toda semana com você? Quero. Estratégia que Deus está nos dando de todas as maneiras. Você aceita fazer um lar de paz? Alguns dizem para mim isso. O senhor acha que minha casa não é um lar de paz? Me deu vontade de responder que não. Mas eu não podia ofender aquele que estava me recebendo. Eu falei, não, meu querido. Nós só queremos orar por você. Ah, então pode vir. Vocês estão entendendo que as pessoas estão precisando de ajuda. E eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que você também pode. Mas eu quero orar para que Deus te surpreenda. Essa é uma palavra que tem tocado esse ano todo lá em casa. Eu creio que esse Deus pode te surpreender. Pode nos surpreender. E fazer com que aqueles teus recursos, talvez não chegue no número que você deseja, mas consiga fazer mais do que você imagina. Fazer você enxergar que você foi saudável esse ano. Você se alimentou todos os dias. Porque sim, veio uma pedreira aí e destruiu alguns telhados. Passou sobre membros da igreja. Pastor Mário ficou sem telhado. Mas ele deu a saída. Ele foi amado. Nossos discípulos também puderam ser ajudados, pudemos ajudar outros. Nós não viemos aqui só para ficar parado. Lembre que um dia você vai precisar descer alguém pelo telhado. E Jesus vai olhar para a tua carinha, vai olhar para o teu coração. E a minha pergunta, ele vai se agradar? Eu creio que vai. Queria convidar você a ficar de pé. E eu queria orar com você. Eu queria orar essa oração de Davi. Está lá no Salmo 40. Ele diz assim.